Muito bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e iniciamos com o ponto 1 de informações. Temos uma petição para distribuir, que deu a entrada, que é 631, solicitam a construção de uma nova unidade de saúde familiar no Alto Seixalinho Barreiro e a atribuição de um médico de família a todos os utentes do Conselho do Barreiro. Esta petição tem 4.293 assinaturas, deu entrada no dia 7 de maio de 2019 e vai ser distribuída ao Partido Socialista para indicar um relatório. Entretanto, vamos enviar uma lista de pendências a todos os grupos, aos senhores coordenadores e aos senhores deputados, das pendências que existem na comissão. Não são muitas, mas já reparámos que algumas comissões estão a despachar nesta fase e, portanto, estamos a receber alguns documentos de outras comissões e o único problema que temos é com as audições e solicitadas. Essas audições eu colocava aos grupos parlamentares e aos seus deputados uma questão, que é: nós temos vários requerimentos para a vinda da senhora ministra com vários temas, sendo que nós no próximo dia 19, não é?
12.
No
dia 19 é a audição.
No dia 19 vamos ter a audição da senhora ministra. Colocava-se a possibilidade de fazermos pelo menos um requerimento desses entre as 9 e as 10, que é o nosso hábito que costumamos fazer, em que entre as 9 e as 10 faremos esse requerimento, e das 10 até às 3, que é a hora que temos, faremos então a audição regimental normal. Pela ordem de entrada, teremos, e é única, isso que gostava de vos colocar, a única, se concordarem com esta situação, o único requerimento em que temos todos, nesta altura, já tudo resolvido, e é o primeiro requerimento também, tudo resolvido é o quê? Já temos audições feitas também que foram solicitadas, é o requerimento que está do PCP, concretiza a concretização da norma orçamental relativa à integração do Programa Nacional de Vacinação 3 Vacinas, que foi aprovado no dia 3 de 4 de 2019. As outras ainda temos audições para fazer, sendo que a lógica que sempre tivemos aqui na Comissão foi que faríamos todas as audições necessárias e depois, portanto, a entidade principal tem sido sempre a última. Se concordarem, nós oficiaríamos à senhora ministra e falaríamos entre as 9 e as 10 sobre este tema, já que vamos hoje ter uma audição sobre este tema e vamos ter sobre outro, e também porque é dentro dos pedidos que existem, que são depois, existem dois do PSD, um do PCP e outro do Bloco, portanto temos quatro pedidos, ou seja, eu posso dizer quais são. O do PSD é sobre os atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos, portanto, vamos agendar ainda para a semana estas audições. Do PCP, sobre informação de GARS divulgadas das graves, sobre informações graves divulgadas sobre PPP, sobre a PPP de Cascais. Do PSD temos outro que é não administração do tratamento para doentes com hepatite C. E temos um do Bloco de Esquerda sobre o comportamento das entidades privadas, gestora da PPP de Vila Franca de Xira, que está também para decisão. Portanto, se concordarem, ficaria assim: das 9 às 10 faríamos então o requerimento do PCP à senhora ministra da Saúde sobre a questão do Programa Nacional de Vacinação, e das 10 até às 3 da tarde. Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor de ter a palavra.
Sr. Presidente, era só para fazer uma questão, porque eu creio que o requerimento que está pendente do Bloco de Esquerda é um para ouvir a senhora ministra, é verdade, mas sobre as PPP de Cascais e de Louros, e hoje é que é discutido um requerimento sobre a PPP de Vila Franca de Xira. Creio que é assim.
Então nós vamos verificar e vamos retificar esta situação.
Se me permite, esse requerimento que já foi aprovado solicitava a audição da Administração Regional de Saúde e da Ministra. E hoje há um outro sobre Vila Franca de Xira, que é que solicitará a ser aprovado, que é esse, que solicitará a audição da entidade reguladora da saúde, da administração regional e da ministra.
Mas, por princípio, isto não invalida o raciocínio que eu tinha feito, que era de fazermos a questão da vacinação entre as 9 e as 10 e depois fazermos a audição. Se não houver nenhuma intervenção dos senhores deputados nem dos senhores coordenadores, dou por adquirida esta situação e, portanto, poderei oficiar à senhora ministra para irmos tratar deste tema específico no próximo audição regimental e depois a partir das 10, então, no curso. Eu soube informações, não tenho mais informações e se passava então para o ponto 2. Ah, sendo que tenho uma informação que é, já agora sob a ordem de trabalhos, que é, nós temos um requerimento a pedir o adiamento, o Bloco de Esquerda pediu-nos entregou um requerimento a pedir o adiamento da discussão do projeto de resolução 2050/13/4, recomendo ao Governo a adoção de medidas para a informação sobre os diabetes tipo 1 nas escolas, que é o ponto 5. Se não houver nenhum impedimento, portanto, aprovaríamos este requerimento a pedir o adiamento. Não havendo nenhum pedido de explicação, portanto, consideraríamos então adiado este ponto 5 da ordem de trabalhos. Não havendo mais inscrições, passávamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação, data 170 de 29 de maio, não 28 de maio, 29 de maio. Alguém tem sugestões, correções, alterações? Não havendo, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, com a abstenção da senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP, foi aprovada esta ata 170 de 29 de maio.
Senhor Presidente, dá-me licença, só para dizer que nós não estivemos na reunião.
Obrigado. Passávamos então ao ponto 3, discussão e votação das propostas de alteração do Bloco de Esquerda, PCP e PSD, ao Decreto-Lei número 25/2009, de 11 de fevereiro, que estabelece o número de posições remuneratórias das categorias da carreira especial dos técnicos superior das áreas diagnóstica e terapêutica e identifica os respectivos níveis da tabela remuneratória única. Define ainda as regras de transição dos trabalhadores integrados na carreira de técnico diagnóstica e terapêutica, previstas no Decreto-Lei 564/96, de 21 de dezembro, para a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstica e terapêutica no âmbito das apreciações parlamentares número 115/13/4 do Bloco de Esquerda, 123/13/4 do PCP e 125/13/4 do PSD. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, e com isto começava já a discussão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Partido Social Democrata viu-se confrontado ontem com dois factos novos. Um foi uma nova proposta, uma alteração da proposta do PCP, que foi enviada a todos os deputados, mas mais relevante do que isso, segundo notícias ontem divulgadas na comunicação social, há uma versão preliminar da lei, do decreto-lei de execução orçamental para o corrente ano, que prevê que o Governo faça anteceder a revisão de carreiras, remuneração e outras prestações pecuniárias, estou a citar, incluindo a alteração dos níveis remuneratórios e do montante pecuniário de cada nível remuneratório, da elaboração de um estudo prévio com o objetivo de avaliar a respectiva necessidade, equidade e sustentabilidade. Portanto, o Governo aparentemente está a tentar corrigir as promessas não cumpridas, mas apenas por via das notícias. Até agora trata-se de um anteprojeto, o PSD ainda não tem conhecimento do documento final que irá ao Conselho de Ministros, mas naturalmente isto tem um impacto direto na matéria em apreço e, como tal, a nossa proposta é muito clara no sentido de pedir o adiamento do presente ponto, de modo a que se possa permitir que o Governo cumpra o seu papel e se puder corrigir esta situação de injustiça melhor, senão poderemos depois ter que reajustar posições em função daquilo que seja aprovado em Conselho de Ministros e, nesse sentido, acreditamos que, estando intimamente ligado uma questão com a outra, que seria importante a Comissão permitir que o Governo faça o seu trabalho e depois podermos discutir esta matéria, tendo todos os factos necessários para podermos deliberar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. O pedido de adiamento é um direito que assiste aos vários grupos parlamentares. Sobre isso, não nos oporemos. Opomos-nos, sim, é um pedido de adiamento sem data ou dependente de decisões do Governo. Acreditamos que a Assembleia da República não pode ficar condicionada por essa produção legislativa do Governo. Se houve um decreto-lei ao qual foi feita uma apreciação parlamentar, cabe agora à Assembleia da República fazer essa apreciação parlamentar e introduzir as alterações que bem entender e para as quais haja maioria. Fazer depender de publicações posteriores do Governo à atuação da Assembleia da República, eu creio que a própria Assembleia da República não deveria aceitar esse condicionamento. E, portanto, se a proposta é um adiamento durante uma semana, enfim, para ver as propostas que entretanto entraram, para ver o que é que o Governo diz sobre o assunto, para o PSD refletir melhor sobre o assunto, nada a opor. Se é uma proposta para se adiar sem data e dependendo da vontade do Governo, numa matéria onde já mostrou não ter grande vontade, nós aí não acompanharemos este requerimento.
Muito obrigada. Tenho inscrição da senhora deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento os senhores deputados. Obviamente, já aqui foi dito, é uma prerrogativa dos grupos parlamentares solicitarem o adiamento de votações. E relativamente a isso, nada a opor da parte do grupo parlamentar do PCP. Há, no entanto, aqui duas informações. Sobre as propostas do PCP, a proposta de alteração que o PCP faz é uma proposta a um único artigo e foi feita também ao abrigo daquilo que é o regimento e ela é muito clara. Aliás, ela até decorre de uma clarificação do que tínhamos no artigo 4A e, portanto, poderíamos ter feito hoje apenas aqui em sede de comissão, porque é assim, está estipulado também que os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração em todos os momentos de discussão e até à votação final. E, portanto, entendemos que deveríamos divulgá-la ontem junto dos grupos parlamentares, tendo em conta que hoje era logo um dos primeiros pontos a fazer a votação e fizemos essa divulgação para que todos os grupos parlamentares a pudessem conhecer e não estarmos aqui hoje a fazer a sua apresentação, pese embora a fizéssemos, obviamente. Relativamente à outra questão, a pergunta que eu faço ao PSD é para quando este adiamento, porque se é um adiamento de uma semana, muito bem, na próxima semana faremos novamente esta discussão e esta votação das propostas de alteração. Se é sine die, creio que isso é algo que nós, de facto, temos muitas dificuldades em acompanhar, porque este é um processo que está, um processo legislativo que já ocorre há vários meses. Recordo que a semana passada ele já esteve agendado e também por um pedido de um outro grupo parlamentar foi adiado e, portanto, estamos sistematicamente a adiar matérias sobre a qual a Assembleia da República decidiu intervir. Sendo certo, é verdade, o PCP sempre disse que as matérias de carreiras deveriam ser matérias de negociação coletiva, quando o Governo interrompe unilateralmente as negociações e publica um diploma que não corresponde claramente àquilo que é a valorização destes profissionais, o PCP interveio e apresentou propostas no sentido da valorização. Portanto, aquilo que nós pedimos é uma clarificação do PSD quanto à data para este adiamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, mas pressuponho que a senhora deputada Isabel Garriça Neto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, para dizer que, obviamente, reportamos da maior relevância esta matéria, que também sempre sublinhamos que é competência governativa. Entendemos que, face a dados novos e à relevância e a precipitação ser inimiga de boa decisão, por nós parece-nos adequado que a votação seja adiada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Deputado António Sol, do Partido Socialista, tem a palavra.
Presidente, nós adequar-nos-emos com certeza a qualquer uma das situações. De qualquer das formas, dizer que o Partido Socialista, como sempre nestas matérias e a sensibilidade que tem a este tipo de matérias e a legitimidade que elas têm e a sensibilidade que o Partido Socialista tem relativamente a essa legitimidade, no entanto, a coerência, a linha de coerência que o Partido Socialista e o Governo têm apresentado nestas matérias permite-nos discutir este tipo de matérias em qualquer altura e em condições forem e, portanto, adequar-nos-emos àquilo que os restantes partidos entenderem que é melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem
a palavra. Muito obrigado. Agradeço a todos os grupos parlamentares terem aceito o pedido de adiamento. Quanto à questão que me foi colocada diretamente, que se fique muito claro, o Partido Social Democrata não é um partido de protesto, respeitando o papel que esses partidos têm no enquadramento democrático. Agora, nós somos um partido reformista e que somos um partido que, mais importante do que o protesto, é a consequência reformista que as decisões têm, seja em sede parlamentar, seja em sede governamental, na vida das pessoas e, neste caso, em particular, dos profissionais. Quanto às datas em que o Governo irá fazer alguma coisa, poderá o PCP e o Bloco dizer mais que o PSD. Os senhores é que negociam tudo e enfim, têm negociado tudo ao longo destes 4 anos e têm um acesso privilegiado ao Governo e, portanto, se quiserem falar com o Governo para perceber qual é a intenção do Governo no sentido daquilo que foi pré-anunciado, do ponto de vista de corrigir aquilo que não foi feito ao longo destes 4 anos, cá estaremos para aguardar. Agora, que fique muito claro, neste momento está em cima da mesa uma proposta, aparentemente, de decreto de execução, um decreto-lei de execução orçamental que aborda especificamente esta matéria das carreiras. Não é uma coisa qualquer, é uma questão que aborda especificamente a questão das carreiras. E, portanto, está isso em curso. Da parte do PSD, pedimos um adiamento até isso ser apresentado, com o compromisso que, se o Governo falhar a sua palavra mais uma vez, até ao final da legislatura, a matéria voltará a esta Comissão, pelo menos por nossa iniciativa. Fica claro? Muito bem. Se eu deixo a senhora deputada Carla Peluche esclarecida, eu também fico satisfeito. E, nesse sentido, fica o adiamento aprovado, aparentemente, mas deixo isto para o senhor Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado mais uma vez. Três coisas muito rápidas. A primeira, sobre as datas a que o Bloco de Esquerda pode responder. Há uma data a que o Bloco de Esquerda pode responder. É que nós podemos votar já hoje, aqui, estas propostas de alteração pelo Bloco de Esquerda, que é a data a que a Assembleia da República deve responder sem estar condicionada pelo Governo. Segunda questão, adiamentos. Nós aceitamos um adiamento, conforme é previsto, conforme é direito dos grupos parlamentares. Aceitamos que esse adiamento seja feito por uma semana, ou seja, que seja remarcado para a próxima reunião de comissão esta matéria. Um adiamento, sabe-se lá até quando, e condicionado à vontade do Governo, porque está para ser publicado um outro decreto-lei, quando nós já estamos aqui a fazer a apreciação sobre um decreto-lei sobre esta carreira específica, parece-nos que até é diminuir o papel da Assembleia da República. E eu creio que esta Comissão não deveria aceitar esse adiamento sem data. Deveria ficar aqui muito claro que pode haver um adiamento, mas ser marcada já uma data para a votação. E, desse ponto de vista, nós fazemos a proposta, respeitando o direito de pedido de adiamento que foi feito pelo PSD, que a data seja marcada já para daqui a 7 dias e seja agendada já para a próxima comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, sobre esta conta.
Sr. Presidente, nós fizemos uma proposta muito concreta e penso que é a nossa prerrogativa poder pedir o adiamento para que seja discutido a seguir à aprovação por parte do Governo em Conselho de Ministros e que se o Conselho de Ministros não cumprir aquilo que está pré-anunciado, que seja discutido ainda na presente legislatura. Estamos a falar de um espaço de mês e meio. Tiveram 4 anos no poder, nada fizeram por estes profissionais. Agora estão muito preocupados porque estamos em cima das eleições. Nós sempre tivemos, aliás, em 2015 já tínhamos resolvido este assunto e foi o Governo que voltou atrás. E, portanto, neste momento, neste momento, não é por um mês ou um mês e meio que nós vamos impedir uma solução que possa ser sustentável ao longo dos ciclos políticos. E, nesse sentido, havendo da parte do Governo uma iniciativa que vai no sentido de resolver esta matéria, nós achamos que é de uma profunda irresponsabilidade a Assembleia da República não ver qual é a proposta concreta do Governo. Estamos a falar de um espaço de um mês e meio, até o final dos trabalhos parlamentares. É o compromisso do PSD, se o Governo falhar no seu compromisso, nós voltaremos ao debate e a agendar esta matéria. E, portanto, eu não consigo ser mais claro do que isto, Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz e com esta ronda terminava aqui.
Serei brevíssima, Sr. Presidente, apenas para dizer e reiterar, obviamente que os grupos parlamentares têm a prerrogativa do adiamento, mas também com esta intervenção do Sr. Deputado Batista Leite, de facto fica bem claro quem é que dá apoio e quem está nas matérias das carreiras e dos trabalhadores, quem é que está, quer valorizar e quem não quer valorizar. E o PSD está a dar o dito pelo não dito e está sobretudo a querer adiar. Porque temos condições, temos de um mês.
Deputados, deixem concluir a senhora deputada Carla Cruz.
Está a pedir um adiamento de um mês, quando sabe claramente que os trabalhos parlamentares estão em reta final. Portanto, aquilo... E depois sabe perfeitamente que uma apreciação parlamentar, como todas as outras iniciativas legislativas, caducam. E é isso, e é importante que fique claro, da parte do PCP estamos completamente disponíveis e à vontade para fazer as votações das propostas tal qual elas estão. Façamos hoje, façamos para a semana. Mas é importante que os trabalhadores e os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica percebam que o PSD está a adiar ad eternum para, não sabe, para as calendas gregas estas propostas. É
muito
isso
obrigado,
que fica claro
deputada.
Com a intervenção do PS.
Bem, vou colocar à votação a questão da há um consenso em relação ao adiamento deste ponto 3 e, portanto, aí dou como adquirido e nem vou colocar à votação. Não há votação. E há um compromisso aqui meu que com o apoio do PSD, que será o PSD próprio a pedir a colocação à votação desta questão, se, entretanto, mas com os prazos que sejam possíveis, portanto, até ao fim da legislatura, termos de cumprir todos os prazos desta regra. Não poderei fazer nem mais nem menos do que esta situação, que é o que está estabelecido aqui. E com isto terminava a discussão do ponto 3. Sei que não é contente de todos, mas eu não posso fazer mais que nada como declaração de voto. Não, eu não chamo de declaração de voto, mas declaração final. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra.
Não era uma declaração final, nem uma declaração de voto, Sr. Presidente. Era só porque o Bloco de Esquerda fez uma proposta para que esta matéria fosse agendada para a próxima comissão. E gostaríamos de ver essa proposta votada.
Por mim... Não tenho questão nenhuma, vamos pôr à votação. Há uma proposta do Bloco, e bem, há uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em contraponto à do PSD, que está consensualizada, que é a de ser votado para a próxima reunião, para a próxima quarta-feira, dia 12. Dia 12, ser agendado na nossa ordem de trabalhos, esta votação que vamos suspender agora. Faz favor.
Ó Sr. Presidente, da nossa parte, nós estávamos a falar da nossa proposta. Se o PCP e o Bloco quiserem pôr à votação da deles, nós estamos perfeitamente disponíveis para votar a deles. Nós sabemos muito bem como queremos votar as propostas deles.
Senhores deputados, vamos colocar à votação, que é o que está proposto pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, o adiamento para a próxima semana. O adiamento, mas com a inclusão na ordem de trabalhos para a próxima semana, dia 12. Não votam hoje, não votam hoje. O que está em cima da mesa é muito claro. É o adiamento de todo este ponto 3 para a próxima...
Perceber, o Bloco de Esquerda disse que não queria adiar o ponto.
Não,
agora está a dizer que era
esquerda,
adiar o ponto. Peço desculpa.
Senhor deputado, é simples e é claro. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por consenso com os outros grupos parlamentares, aprovou o adiamento. Mas, no entanto, acha que se deve já ficar registado qual é o espaço de tempo em que esse adiamento existe.
Senhor Presidente, mas então eu não fui claro. A nossa proposta era o adiamento da nossa proposta. E, portanto, se há outros partidos a pedirem um adiamento, nós agora estamos a discutir o adiamento das outras propostas. E, portanto, são,
com
são pontos diferentes.
Eu vou colocar à votação este adiamento do Bloco de Esquerda. O PCP não fez nenhuma proposta de espaço temporal e no fundo, subscreve quase, não digo subscreve, não, porque não tenho nada que dizer. Faz favor, senhora deputada.
Senhor
Maria
Presidente,
Antónia.
Só no sentido, peço a palavra, só no sentido de poder ajudar de alguma forma, é que faz sentido, parece-me que é óbvio, que votemos as alterações todas em conjunto. Quer dizer, se estamos a separar as votações...
Não, mas não,
é que,
não separamos nada.
Não, é que há de vários partidos. Portanto, não faz sentido umas serem votadas numa semana e outras, no, e outras sine a dia.
Sim, mas não vamos separar nada. Não temos nada separado, não está. Foi falado pelo seu deputado Ricardo Batista Leite no discurso e no debate político. Vou colocar à votação quem, esta questão de adiar até à próxima semana. Quem vota contra? Todas. Todas. Não é a proposta do Bloco de Esquerda? Senhores deputados, é assim. Há uma proposta do Bloco de Esquerda de colocar à votação este adiamento para a próxima...
Peço desculpa. Eu tinha percebido que tinha havido uma concordância que o Sr. Presidente ficaria à espera da indicação do PSD para a discussão da nossa proposta.
Então vamos fazer de outra maneira. É mais fácil. Pronto. Eu vou fazer aqui uma proposta que é... Admitimos a proposta do Bloco de Esquerda de colocar à votação ou não. Pronto. É fácil. Ficando prejudicada pelo vamos lá ver, foi aprovado foi aqui por consenso aprovado o adiamento deste ponto 3 da ordem de trabalhos e em que o PSD pedia para que fosse adiado até haver a publicação do decreto do governamental, da execução orçamental. Entretanto, o Bloco de Esquerda pede que a proposta do Bloco de Esquerda seja votada. Não é isso? Não, parece que não. Pronto, faz favor. Não é a proposta, é o adiamento, o prazo de adiamento. Que o prazo de adiamento seja votado do Bloco de Esquerda, em que pede que a votação seja feita no próximo dia 12. Que, no fundo, está prejudicado pela... Eu vou-vos dizer com sinceridade, se vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda, por isso é que estava a dizer que ia colocar se aceitávamos ou não esta proposta de votação, sendo que tinha ficado consensualizado esta questão do PSD, em que adiaríamos até à publicação do decreto de execução orçamental. Portanto, o que prejudica a proposta do Bloco de Esquerda, colocá-la à votação, não faz grande sentido. Agora... Faz favor.
Sr. Presidente,
Ricardo Batista Leite, tem
para ser claro, é direito legislativo de um partido pedir o adiamento da sua proposta. O que nós pedimos foi o adiamento da nossa proposta e indicaremos quando é que queremos discutir e votar a nossa proposta. Ponto final, parágrafo. O que os outros partidos quiserem fazer com as suas propostas é com eles. Este é o nosso... Isto nem sequer exige a votação, Sr. Presidente. É um direito legislativo e é um pedido certo. Que estamos
ficou
a fazer
aqui, claro,
no âmbito
é que eram
do
as propostas todas pedidas, o adiamento das propostas todas. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, que fique claro que o PSD aqui veio pedir foi o adiamento, é verdade, ao abrigo, a um adiamento putestativo, e o que o PSD disse foi do ponto 3. Ora, o ponto 3 é muito claro, apreciação e votação das propostas de alteração de todos. Do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, o senhor deputado Ricardo Batista Leite veio dizer que não, o que veio aqui a propor é o adiamento da sua proposta. Não é verdade. Portanto, o que foi dito na primeira intervenção por parte do PSD foi que se adiasse o ponto 3 e, efetivamente, ao abrigo do regimento, todos os grupos parlamentares podem utilizar essa prerrogativa. E foi isso que o PCP o disse. E o PCP fez a intervenção perguntando ao PSD para quando previam esse adiamento. E o seu deputado responde que é sem data, até ao final da legislatura. O final da legislatura é 31, que fique claro, o final da legislatura, ou dos trabalhos parlamentares, que a legislatura termina em outubro, até ao final dos trabalhos, que fique claro que é até 31 de julho de 2019. É isto que o PSD está a propor é que este adiamento seja feito até ao dia 31, no condicionante da publicação do decreto governamental da execução orçamental.
Oh, Sr. Deputado, só um pormenor. Não, é que se tem que se... O último plenário é 19.
É 19. Pois, é que depois o plenário ainda é último. E depois ainda temos essa matéria, que o Sr. Presidente agora disse bem, e muito bem, que o último plenário para votações finais, e depois é que verão as redações finais, é dia 19 de julho. O que o PSD com esta proposta veio dizer é que não quer que seja votado as propostas de alteração ao decreto-lei dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. E o PCP... o que considera que está com todas as condições para fazer as propostas, as votações, e entende que se o grupo parlamentar do PSD quer tirar as suas propostas, isso é outra matéria, mas inicialmente não foi isso que o PSD aqui o mencionou.
Sr. Deputado António Santos,
obrigado, Sr. Presidente. Bom, já percebemos que estamos perante um impasse. De qualquer das formas, o Partido Socialista entende, aliás, como disse a minha colega deputada Maria Antónia Almeida Santos, entende que só deve votar o ponto 3. Não faz nenhum sentido estarmos a fazer votações separadas de propostas de alteração de cada um dos partidos, porque no limite estaríamos aqui para um, para outro, para os pais, três propostas diferentes, em três momentos diferentes. E, portanto, estamos perante o impasse. Nós também já percebemos que, de facto, o PSD... vem mais uma vez contrair um ato de arrependimento semelhante àquele que há muito pouco tempo também contraiu relativamente a uma outra situação semelhante, e portanto nós vamos ficando também um pouco habituados a estes atos de arrependimento. De qualquer forma, como disse na primeira intervenção, o PSD tem sempre a possibilidade, se assim o quisesse, de legitimamente poder retirar o seu requerimento. E francamente, o que nos parece aqui, e depois de ouvir o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é que a vontade do PSD seria retirar o requerimento, mas talvez por alguma falta de coragem política também não o explicitou, e por isso neste momento criou aqui este impasse, que é um impasse que não nos deixa avançar neste processo. De qualquer das formas, o Partido Socialista, na linha de coerência que tem mostrado nesta matéria, estará pronto para votar em qualquer altura e para discutir em qualquer altura estas matérias. Aliás, esta questão de alguém se refugiar numa versão preliminar de um decreto-lei de execução orçamental, que me parece uma matéria legítima e que tem a ver com a possibilidade de melhorar, nomeadamente em estudos realizados previamente, aquilo que são estas matérias de revisão da carreira, parece-me a mim que é uma matéria que não põe em causa aquilo que são compromissos assumidos pelo Governo, que nesta matéria sempre assumiu muito claramente, com grande responsabilidade e com grande coerência, como ainda também há muito pouco tempo, ao contrário de partidos da oposição, como ainda há muito pouco tempo acabou por assumir. E, portanto, voltar a reiterar aquilo que há pouco disse, que era que o Partido Socialista estará pronto para votar em qualquer circunstância, em qualquer altura, as propostas de alteração. Agora, votaremos as três propostas de alteração, se assim se mantiverem, ou se eventualmente o PSD entender retirar o seu requerimento, as duas propostas de alteração. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, e para fecharmos aqui a nossa discussão.
Pronto, não vou perder muito tempo com a última intervenção de política. Vou focar-me naquilo que interessa sobre a matéria em apreço. Nós estamos perante uma proposta de decreto-lei de execução orçamental anunciada e divulgada pelo Governo, que pretende resolver a questão das carreiras, ainda para mais, com base aparentemente em estudos que ninguém conhece e que nós também não tivemos acesso. E nesse sentido, nós entendemos, como partido responsável, que para podermos votar esta matéria devemos votá-la munidos de toda a informação, de modo a poder tomar uma posição responsável e que possa ser consequente para a vida destes profissionais e que possa garantir a reposição daquilo que entendemos ser uma situação justa. E, portanto, o PSD, o que propõe, desde o início, foi que nós pudéssemos discutir esta matéria depois de tomar conhecimento daquilo que é, de facto, o Decreto-Lei de Execução Orçamental. O PCP e o Bloco entendem que adiar em função dessa matéria que não é aceitável adiar. E, portanto, o PSD utiliza o seu direito protestativo de adiar e que informaremos a Comissão quando é que queremos votar, precisamente por esta matéria, por entendermos que é uma posição de responsabilidade. Se o PCP e o Bloco quiserem votar hoje, isso é uma decisão do PCP e do Bloco e o PSD estará disponível para votar. E, portanto, ninguém pode questionar um direito prestativo de um partido. É uma prerrogativa do grupo parlamentar e é isso que nós estamos a dizer com toda a tranquilidade. Porque nós entendemos que aquilo que nós votarmos aqui não deve ser apenas fogo de vista, deve ter consequência. Se o Governo deu um passo atrás e reconhece que falhou em todas as promessas e que agora, neste decreto, vai finalmente corrigir a questão de injustiças criadas a nível das carreiras, nós aguardamos para ver o que é que o Governo afinal vai apresentar com base nos tais estudos que ninguém conhece. Agora, estarmos aqui a legislar no escuro é que não me parece ser uma atitude responsável, porque na realidade depois não tem consequência a lei na vida das pessoas e nós estamos aqui é para servir as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar mesmo, o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado. É muito rápido. Eu creio que aqui existe na discussão está em conflito aquilo que é a interpretação sobre um direito protestativo e a extensão dessa sua aplicação.
Não.
É um direito protestativo dos partidos pedir o adiamento. Ninguém disse o contrário. Nós não consideramos que esse direito protestativo tenha ou lhes dê a prerrogativa de pedir o adiamento sem data. Portanto, pode pedir o adiamento da votação, mas não eternamente. No entanto, o Partido Social Democrata diz que se forem agendadas as apreciações parlamentares que não votam a apreciação parlamentar que eles próprios apresentaram, que é uma coisa um bocado estranha, diga-se de passagem. Ora, perante isto, aquilo que sugeria neste momento, e porque eu acho que os processos devem ser feitos com seriedade e, portanto, quem apresenta apreciações parlamentares, quem apresenta propostas, deve obviamente responder por elas e não retirá-las ou tentar não votá-las à última da hora. A sugestão que faria então era que a mesa da Comissão de Saúde solicitasse uma interpretação sobre esta matéria, porque na interpretação do Bloco há um direito protestativo que permite o adiamento, mas não permite o adiamento sem data. E esta é a questão que está em cima da mesa. E, portanto, eu solicitava isso, que a mesa pedisse essa interpretação regimental e que depois nós pudéssemos, na próxima reunião, ver para quando poderíamos fazer esse agendamento.
Sinto que há só um pequeno pormenor que eu queria esclarecer. Há uma data, pelo menos, porque eu inferi das declarações do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, E por isso é que falei no dia 19, quando a senhora deputada Carla Cruz estava a explicar também a sua posição sobre esta situação, que no limite, a data no limite seria tabelada pelo dia, o último plenário, que era dia 19, que, portanto, teríamos de ter todo o processo legislativo concluído de maneira a que fosse o último plenário no máximo. Portanto, nós temos não invalida que eu peça um parecer também, até para descanso da mesa. Agora, eu tenho uma data que é, no máximo, o plenário onde será votado depois de sair da portanto, contará, para mim, como Presidente da Comissão, a data que me tabelará esta situação é o plenário dia 19. E, portanto, começo a contar daí para trás. Portanto, contarei ao contrário. Qual é a comissão, a reunião da comissão, a data da comissão que teremos de marcar para discutir novamente este tema, mas, portanto, temos esta data fixa e, portanto, ficará consensualizada. Farei também, para nosso descanso, meu próprio, da mesa, um pedido de explicação, porque não está esclarecido no regimento, no próprio regimento, e tivemos a ver, a questão dos adiamentos, por que prazo, com que prazo, até quando, sendo que nós temos aqui uma data tabelada, para mim, que é, partindo do princípio do dia 19 de julho, o último plenário, eu a partir daí começo a contar para trás e será essa a data. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite,
para uma questão de absoluta transparência, é exatamente isto, Sr. Presidente, pronto. E da nossa parte estamos confortáveis. Fique fixado. Quando me referi ao final da legislatura, para ser absolutamente correto, até ao final do processo de sessão legislativa, até à data em que permite a sua aprovação final e, como é óbvio, em contexto plenário. E, portanto, aquilo que o Sr. Presidente está perfeitamente em linha com aquilo que era o espírito da minha intervenção e, portanto, queria apenas deixar isso muito claro. E, portanto, o pedido de adiamento da nossa proposta vai nesse sentido. E, portanto, e utilizando o nosso direito de protestativo. Fica, por esclarecer como é que ficamos em relação às propostas do PCP e do Bloco sobre esta matéria.
O adiamento foi conjunto, conjunto, não há questão nenhuma. Entretanto, farei já hoje um ofício à mesa do plenário e a pedir que nos confirmem ou não esta situação e a forma como estamos a resolver, se está correto ou não, ou então qual é a interpretação da própria mesa. Damos por terminado aqui o ponto 3. O ponto 4, e passávamos ao ponto 4, que fique tudo esclarecido.
Sim, sobre é um último ponto. Só favor, também para ficar em ata. Se porventura o decreto do Governo de discussão orçamental for publicado antes da data que foi aqui discutida, naturalmente o PSD será o primeiro a propor que esta matéria seja antecipada. Muito obrigado.
Farei, se acharem bem, um ofício ao Sr. Ministro das Finanças a perguntar qual é a data, se acharem correto, farei um ofício também hoje à tarde, perguntar qual é a data previsível de publicação do decreto de execução orçamental. Ficará esse encargo meu, destes dois, o pedido de esclarecimento e também este pedido de esclarecimento adicional ao MEF para nos informar sobre esta questão. E terminamos aqui o ponto 3, passamos ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a solicitar as audições da ERSE, da ARSE, de Lisboa e Vale do Tejo, ARS de Lisboa e Vale do Tejo e da Ministra da Saúde sobre o comportamento das entidades prestadoras das PPPs de Vila Franca de Xira. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, já tiveram a oportunidade de ler o requerimento, mais do que isso, tiveram a oportunidade de ver as informações e as notícias sobre o que a entidade reguladora de saúde disse sobre Vila Franca de Xira e a parceria público-privada de Vila Franca de Xira, que é gerida pelo Melo, sobre internamentos sem condições nenhumas, que não eram feitos apenas em picos de procura. Pelos vistos, foram feitos durante anos a fio e consecutivamente. E, portanto, nós queremos ouvir a entidade reguladora da saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que supostamente terá alguém, um gestor público, que é representante da entidade pública contratante, mas, pelos vistos, durante anos nada viu sobre o assunto. E queremos também ouvir a Sra. Ministra da Saúde. Entretanto, nós soubemos que o Governo já tomou uma decisão de não renovação desta parceria público-privada. Será também uma boa oportunidade este requerimento e a audição da Ministra da Saúde através deste requerimento para que o Governo possa explicar se essa não renovação e a possibilidade de prorrogação que está prevista é para preparar a gestão pública deste hospital ou é para preparar um novo concurso internacional para o lançamento de uma nova PPP para este hospital, que é uma matéria que importa e que ainda não foi cabalmente respondida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As notícias que vieram a público, como todas as notícias de todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde que vão neste sentido, são verdadeiramente preocupantes. E tem sido alvo de uma discussão muito participada desta comissão, procurando chamar, quando necessário, a Sra. Ministra da Saúde, mas também chamando muitas vezes conselhos de administração dos hospitais e as várias entidades fiscalizadoras. Neste caso em particular não é diferente. E temos aqui o facto de ser um contrato de parceria pública ou privada permite-nos chamar também uma entidade suplementar, que é a Entidade Reguladora da Saúde, cujo orçamento, como sabemos, foi sendo cortado ao longo destes últimos anos. Neste momento está a 50% do que era em 2015, apesar de ter aumentado as suas responsabilidades de fiscalização. Portanto, será muito útil, creio eu, até porque a gravidade das situações relatadas assim merece essa análise, até para compreendermos o que é que terá motivado estas decisões que, segundo as notícias, deveriam ter sido apenas e só num contexto de contingência que terão sido transformados num contexto de normalidade, mas é isso que nós precisamos esclarecer, podendo ouvir entidades responsáveis pela fiscalização, como o Bloco de Esquerda bem propõe, que é a Entidade Reguladora da Saúde, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa de Vale do Tejo, e depois naturalmente a Sra. Ministra, e concordando também aqui que é uma oportunidade para ver, uma vez que a Sra. Ministra até no último debate parlamentar, em plenário, disse que todas as decisões sobre as parcerias público-privadas seriam fortemente sustentadas sob critérios de avaliação e estudos sobre a matéria, uma vez que nós não tivemos acesso a nenhum desses estudos nem nenhuma dessas avaliações, a não ser aquelas que sejam públicas e que foram positivas, certamente tem um conjunto de estudos que foram negativos e que levaram à decisão de acabar com a parceria público-privada, e portanto será também uma oportunidade para analisarmos o rigor deste governo na avaliação desta matéria e, acima de tudo, garantirmos que situações desta natureza não voltem a acontecer, colocando pessoas em situação que nós não consideramos digno no contexto de um Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, algumas breves notas prévias e a indicação do nosso sentido de voto. De acordo com o veiculado muito recentemente pela Comunicação Social, a entidade reguladora da saúde, na sequência da realização de uma ação inspectiva de fiscalização ao Hospital de Vila Franca de Xira, terá constatado factos e chegado a conclusões. Concretamente, factos que terão evidenciado irregularidades, factos que motivaram alertas e factos que terão suportado conclusões que apontam para a comprovação de queixas apresentadas por utentes e por familiares de utentes relativas ao internamento em refeitórios, em casas de banho e em corredores desta unidade hospitalar. Entretanto, uns dias depois, no dia 1 do corrente mês de junho, a Sra. Ministra da Saúde confirmou à Comunicação Social que, dentro do prazo contratualmente previsto, até 31 de maio, já havia sido comunicada à entidade privada gestora a opção pela não renovação por mais 10 anos da parceria público-privada no Hospital Vila Franca de Xira. A Sra. Ministra afirmou então também que esta opção pela não renovação teria a ver, se prenderia, com as atuais necessidades da população servida, quer em termos de patologias, quer de volume de doentes. Aliás, a este propósito, a Sra. Ministra da Saúde declarou mesmo, e cito, que há reconfigurações que são de tal modo importantes que não seriam acauteladas com uma renovação da parceria, sendo que a Sra. Ministra adiantou ainda que, em simultâneo à opção pela não renovação por mais 10 anos, havia sido decidido propor à entidade privada gestora uma eventual renovação contingencial do contrato. Importará relevar que, no mesmo dia 1 do corrente mês de junho, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo anunciou, confirmando o que havia dito a Sra. Ministra, que já havia comunicado à entidade privada gestora do Hospital de Franca de Xira a não renovação do contrato de gestão desta parceria público-privada, mas que, por outro lado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, numa nota, realçou que foi também proposta à entidade privada gestora a possibilidade de o contrato ser renovado por um período não superior a 24 meses, prorrogável por 12 meses, isto de forma a garantir a implementação das decisões que venham a ser tomadas. Bom, nesta ambiência factual, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera oportunas, adequadas e necessárias as audições propostas. Por isso, votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito rapidamente, e se me for permitido usar da palavra, dizer que em qualquer estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, como é também o caso do Hospital de Vila Franca de Xira, há condições de atendimento.
Deputados, pedia a vossa atenção à intervenção da Sra. Deputada.
Como eu estava a dizer, em qualquer estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, e o Hospital de Vila Franca de Xira é um deles, ainda que funcionando em regime de parceria público-privada, convirá a ter isso bem presente. Em qualquer estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, dizia eu, há determinado tipo de condições que, a confirmarem-se, não são de forma alguma admissíveis. E o CDS deixa bem claro que constitui uma preocupação indicação existir esta, digamos, indiciação e que tem, obviamente, que ser devidamente esclarecida. Não desconhecendo que há também outros contextos que se prendem com as questões das parcerias público-privadas e que só por mero acaso esta coincidência é providencial, mas passando adiante sobre aquilo que nós não deixamos de registar como coincidência, o que estamos aqui a ver é o, digamos, o requerimento do Bloco de Esquerda. Nessa medida, nós aprovaremos com certeza. O que entendemos é que a própria entidade gestora da PPP, estando aqui a ser visada e acusada, deverá ser ouvida também, como fazemos, aliás, em circunstâncias ainda mais gravosas noutros estabelecimentos do SNS, cujas equipas e as lideranças foram aqui ouvidas. Aproveito para dizer que, por exemplo, durante as nossas jornadas parlamentares, visitámos o Hospital de Gaia, que já esteve aqui o Conselho de Administração, e todos os problemas estão na mesma. Portanto, a resolução prometida e as promessas feitas não foram cumpridas. Portanto, não temos dois pesos e duas medidas. E nessa medida aprovaremos este orçamento, está um ano depois, está, senhora deputada, e os doentes sentem isso. E, portanto, aprovaremos o requerimento, sugerindo que também seja ouvida a entidade gestora das PPPs. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Creio que este requerimento, que dá nota de uma informação que foi amplamente divulgada, sustentada, inclusive, por deliberações, mostra claramente que as PPPs não servem, ao contrário daquilo que hoje se tentou até dizer, e nesta intervenção, não servem, de facto, os interesses dos utentes e estamos perante uma prática, como foi já dito e muitas vezes reiterado, uma prática sistemática de internamento dos utentes em condições que são indignas. O PCP, obviamente, que acompanhará este requerimento e votará favoravelmente o mesmo, e será, de facto, mais uma oportunidade, inclusive, para se confrontar a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e sobre o trabalho, efetivamente, que o gestor público tem vindo a fazer ao longo desses tempos, porque a informação que foi dada é que esta situação é reiterada, acontece muitas das vezes, e não apenas nos chamados picos, ou de frio ou de calor, e portanto é importante perceber o que é que o gestor público está efetivamente a acompanhar, que relatos é que tem, que informações é que essas depois são transmitidas a quem tem que decidir, e parece-nos de facto que é muito importante. Por outro lado, a senhora Ministra da Saúde precisa, obviamente, de dar informações, precisa de dar aqui a posição do Governo sobre estas práticas que, como dissemos, são claramente indignas para os utentes e mostram a evidência que, de facto, as PPPs não servem para a saúde.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava aqui por terminada a nossa discussão. Passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o requerimento por unanimidade. Passávamos então ao ponto 6. Não tenho... Faz favor, senhora deputada.
Só para clarificar, não seja lapso meu, tanto quanto me dá de ler, o requerimento do Bloco de Esquerda fala apenas a senhora ministra. Peço desculpa.
E portanto, são três entidades.
Nós gostaríamos de acrescentar, fazer aqui um requerimento oral, nessa medida a entidade gestora da PPP também ser ouvida.
Eu dei por adquirido, peço desculpa, foi erro meu, porque a senhora deputada fez essa proposta quando da sua intervenção.
Mas queria clarificar, por isso
e eu
queria...
dei por como adquirido que havia aceitação e foi erro meu que devia ter, portanto, referido essa questão. Até tenho aqui o apontamento, apontei aqui na minha cábula. Portanto, foi um erro meu e acho que é consensual esta situação e damos por adquirido também que foi votado. O ponto 6, não tenho outros assuntos, já foi trabalhado, tratado nas informações, mas tenho duas inscrições. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e depois à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se todos estiverem recordados, até porque penso que de alguma forma vários deputados de diferentes grupos parlamentares estiveram envolvidos, realizou-se, penso que foi há 2 anos, a iniciativa Else Parliament, que foi bastante interessante, inovadora, alargada e que, de alguma forma, enquanto iniciativa da sociedade civil, dinamizou e incentivou a reflexão e o debate sobre a saúde. E, portanto, nós fizeram-nos chegar a informação de que essa iniciativa da sociedade civil já teria feito um pedido à Comissão de Saúde, peço desculpa, de um pedido de audiência na Comissão de Saúde. E a nossa intervenção aqui é apenas e só de facto ver se era possível ainda até ao final desta sessão agendar a audição do Else Parliament com a apresentação das conclusões, com a apresentação do diagnóstico feito e das recomendações e, portanto, queria dar conta disso ao Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu trago aqui uma questão. Se os Srs. Deputados estão recordados, a semana passada nós fixamos o texto final das alterações à Lei 32/2006 relativamente à questão do anonimato dos dadores de gâmetas. Na altura, a DAPLEN tinha suscitado na sua interpretação que não se deveria fazer a republicação da lei e sustentaram isso com o facto de ter havido artigos que foram declarados inconstitucionais e, portanto, que esta alteração que agora estávamos a suscitar apenas incidia sobre o artigo 5º e, portanto, todos os outros artigos não eram objeto de alteração. O entendimento da DAPLEN é que não havia necessidade de fazer essa republicação. A Comissão fixou e deliberou por unanimidade essa fixação da redação com a republicação. A DAPLEN ontem enviou à Comissão e a Comissão ontem encaminhou para os grupos parlamentares uma nova informação sobre a redação final, suscitando de novo a questão da republicação do diploma e dizendo que se optar pela republicação, tal como foi deliberado pela Comissão, é necessário que se faça a republicação fazendo referência aos artigos que não foram objeto de discussão, porque estão em discussão num projeto legislativo à parte, é importante dizer isso, que se faça menção na republicação que os artigos que não são objeto agora desta intervenção estão inconstitucionais, utilizando o termo. Estamos a falar, Srs. Deputados, para ser mais fácil a identificação do artigo 8º, nomeadamente do número 4, do número 7, número 10, 11 e 12. E a DAPLEN faz a sugestão de que na republicação se faça um asterisco nesses números e que se faça a declarada inconstitucionalidade. E, portanto, eu suscitava esta questão. Eu não sei se os grupos parlamentares todos viram ou não esta informação da DAPLEN, mas importaria, de facto, que se decidisse ou aceitamos a primeira sugestão da DAPLEN da não republicação, porque efetivamente por lei esta é uma terceira alteração, portanto só ao fim de, não sei o número das alterações, da terceira, ao fim da terceira é que é necessário fazer a republicação, não é o caso com a alteração agora em análise ao artigo 15º, ou então republicando que se faça esta, se aceite esta sugestão da plena. Eu deixo aqui aos grupos parlamentares, porque efetivamente este é um assunto que os grupos parlamentares, nomeadamente aqueles que subscreveram iniciativas do empenhamento que se fez em que este processo não fosse mais adiado, há esta questão pendente e de facto nós queremos, e estou a falar pelo PCP, queremos efetivamente resolver a vida destas famílias que têm a sua vida suspensa e suscitava isto para análise e discussão. Estou a colocar a questão, sabendo certo que foi ontem apenas que os serviços da DAPLEN enviaram à Comissão.
Senhores deputados, é toda a pertinência, era um assunto que nós tínhamos aqui para tratar, que não tínhamos para já nesta reunião, mas já que foi chamado agora a este tema que é importante, não sei se não seria de, e dando aqui uma opinião que não devo dar, de revogarmos uma deliberação que tomámos que era da republicação. Isso obrigaria a que tivéssemos então aqui esta questão do artigo 8º, ou então, como a senhora deputada disse, esperaríamos pela terceira alteração e aí republicaríamos tudo na totalidade e agora prescindiríamos da republicação. Era essa a proposta que eu deixava, que era para resolvermos este imbróglio jurídico, no fundo, prescindirmos da republicação. Senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente é uma questão de toda a pertinência e toda a urgência, porque há pessoas que estão obviamente à espera da publicação urgente destas alterações para poder aceder aos seus procedimentos de PMA. E nesse sentido o Bloco de Esquerda concorda com a proposta que foi agora feita pelo Sr. Presidente de não haver republicação. Esse ponto de vista de conteúdo não tem efetivamente impacto, apesar de ter sido uma decisão que tínhamos tomado aqui, mas para abreviar o processo, para tornar tudo mais rápido e para que possa ser publicada sem nenhum problema, sem nenhum princípio que pudesse gerar algum tipo de conflito, estamos de acordo com abdicar do artigo sobre a republicação.
Maria Antónia Almeida Santos.
Senhor Presidente, concordamos que o que neste momento faz sentido é que a lei e as alterações produzam efeitos nas pessoas que possam ser beneficiárias desta alteração e, portanto, por uma questão de eficácia da lei, de produzir efeitos, prescindimos, obviamente, da republicação e concordamos com a opinião que, pelos vistos, é maioritária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu excuso, posso colocar à votação.
Há consenso.
Portanto, dou por consenso e, portanto, informaremos e trataremos. Deixar cair a republicação. Muito bem, e agradeço à senhora deputada ter introduzido, porque facilitou-me aqui a vida em termos deste assunto. Portanto, passamos então ao ponto das nossas audições de hoje e temos aqui a audição da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que informa os seus deputados que vamos pedir para entrarem os representantes. Faríamos aqui 2 minutos de intervalo.